Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 11 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a TCL, que apresentou dois telefones Alcatel na CES, lá em Las Vegas. Esses aparelhos são as versões 2019 do Alcatel 1X e Alcatel 1C, e o que rola é o seguinte. O Alcatel 1X tem uma tela HD Plus de 5,5 polegadas, tem 2 GB de RAM e 16 GB de espaço expansível, tem processador MediaTek quad-core, tem duas câmeras atrás de 13 e 2 megapixels, enquanto isso na parte da frente a câmera dele tem 5 megapixels. A bateria do Alcatel 1X tem 3.000 mAh e ele roda o sistema, que é o Android Oreo 8.1. Já o Alcatel 1C tem uma tela de baixa resolução de 5,3 polegadas, tem só 1 GB de RAM e 8 GB de espaço expansível, tem câmeras de 5 megapixels atrás e 2 megapixels na frente, ele tem um processador Snapdragon quad-core e roda o Android Oreo Go, que é aquela versão mais simples, né, para aparelhos também, que são mais básicos. Ele não tem conectividade 4G, né, ou seja, a internet dele é só 3G e a bateria dele é de 2.000 mAh. Aí a TCL comentou que o Alcatel 1X vai custar a partir de $120 e o 1C vai custar a partir de $70, mas nenhum tem previsão, né, de lançamento ou de preço aqui no Brasil. E ainda sobre a CES, pintaram já mais alguns vídeos da cobertura do Loop Infinito lá no YouTube. Então, tem vídeo de um carro voador, né, que é tipo um drone gigante, que acomoda várias pessoas. Tem vídeo também das TVs QLED 8K da Samsung. Tem outro bem divertido de um robô personalizado lá, que a Samsung também mostrou que é tipo um conceito. Então passa lá no canal, se inscreve se você não tiver feito isso ainda, porque tem mais vídeo, né, da cobertura da CES vindo por aí. E já que eu citei a Samsung, deixa eu comentar que a diretora de marketing da empresa confirmou que aquele telefone dobrável que ela mostrou rapidinho no final do ano passado vai ser lançado até junho desse ano. Ela disse que a Samsung vai apresentar oficialmente, né, com mais detalhes também, o aparelho em breve, e dizem por aí que isso pode acontecer lá no evento Unpacked, que a Samsung, por sinal, confirmou ontem mesmo que vai rolar no dia 20 de fevereiro. A Samsung falou que, ao contrário dos últimos anos, né, que o evento rolou em Barcelona, dessa vez ele vai rolar em São Francisco, e a expectativa do pessoal é que, além do telefone dobrável, a Samsung também mostre a linha Galaxy S10 que estão falando, né, que vai ser composta por 3 aparelhos. E por último, sobre o mercado de celulares, deixa eu comentar que a Xiaomi anunciou o telefone Redmi Note 7 e fez isso junto do lançamento oficial, né, da marca de verdade Redmi, que vai passar a operar do jeito isolado lá, independente da Xiaomi. Então, lá na parte de trás do aparelho tem o logo da Redmi, né? Embaixo dele, bem pequenininho, tá escrito lá que ele é feito pela Xiaomi. E ainda sobre essa parte de trás, né, o que mais chama atenção é o acabamento, que é uma espécie de degradê bem brilhante, bem colorido, que muda a tonalidade dependendo da luz ambiente. Já um outro detalhe, né, que também chama atenção na parte de trás dele, é o fato do sistema duplo de câmera ser bem saltado, né, em comparação com o resto do mercado, provavelmente porque uma das câmeras lá dos sensores tem 48 megapixels. Aí, de resto, né, o Redmi Note 7 tem uma tela 1080p de 6,3 polegadas com buraco centralizado, né, na parte de cima para acomodar a câmera que invade o display. Ele tem um processador Snapdragon 660, tem bateria de 4.000 mAh e tem 13 megapixels ó, na câmera frontal. Ele vai ser lançado nas próximas semanas na China, custando o equivalente a uns $150 para a versão de 3 GB de RAM e 32 GB de espaço, e equivalente também a, né, $200 para a versão de 6 GB de RAM e 64 GB de espaço. Agora, ainda sobre a Xiaomi, né, parece que essa empresa também está enfrentando os problemas no mercado financeiro, né, assim como todo o resto do mercado de tecnologia. Isso porque só nessa última semana as ações dela caíram quase 20% na bolsa de Hong Kong e com isso ela perdeu uma valorização de pouco mais de $6 bilhões lá pro mercado. Isso aconteceu logo depois do fim do prazo obrigatório, né, que os investidores precisaram cumprir lá, de ficar segurando as ações da empresa depois que eles compraram para a oferta inicial que aconteceu em julho, e parece que eles correram, né, assim que acabou o período obrigatório eles correram para conseguir vender esses papéis. Isso derrubou o valor das ações e fez elas chegarem menos da metade, né, do preço que elas atingiram logo depois do IPO. Bom, e agora o assunto é o Google, que anunciou que está facilitando a vida, né, de que fez uma pesquisa no passado e está fazendo de novo para conseguir encontrar um resultado. O que rola é que, por enquanto, só nos Estados Unidos, o pessoal está começando a ver uma aba nova embaixo do cabeçalho do resultado de uma busca, e essa aba tem um texto lá, que é uma coisa tipo, sua atividade relacionada. Ela aparece em situações que a pessoa já fez uma busca no passado e está fazendo a mesma busca agora para tentar encontrar um resultado que ela tinha encontrado no passado, e por conta disso, a pessoa toca na aba e abre uma lista com os resultados, né, que ela já visitou lá quando fez a outra busca. busca no passado. Aí, como eu disse, né, esse recurso aparece só por enquanto para usuários americanos, então resta esperar para chegar para o resto do mundo, né, que parece que é uma coisa bem útil. E ainda sobre a empresa, ela confirmou que vai expandir para o mundo inteiro agora o bloqueio automático de anúncios pentelhos lá no Google Chrome. Esse bloqueio já estava funcionando no Chrome no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, mas a partir de 9 de julho vai começar a valer no mundo inteiro, que é uma excelente notícia. E por último, sobre o Google, eles conseguiram uma vitória na Europa contra aquela lei do direito de ser esquecido. O que rola é que lá tem essa regra que deixa as pessoas pedirem, né, para serem removidas e de resultados de busca em determinadas situações, só que inicialmente isso valia só para a Europa, né? Isso quer dizer que uma pesquisa feita na Europa com o nome da pessoa podia não mostrar um resultado depois que ela fizesse o pedido, só que essa mesma pesquisa feita aqui no Brasil, por exemplo, mostrava esse resultado aí que ela queria esconder. Aí, logo depois da implementação dessas regras, pintaram os processos de cidadãos europeus pedindo pro Google, né, pro direito de ser esquecido ser aplicado no mundo inteiro, não só lá na Europa. Aí, alguns desses processos foram vitoriosos, né, ou seja, o Google foi obrigado a remover o resultado de busca no mundo inteiro e não só na Europa, só que o Google começou, né, claro, começou a recorrer dessas decisões. Aí, eis que agora pintou uma espécie de parecer preliminar aí sobre um desses recursos, né, que fala que o Google só tem mesmo que ser obrigado a remover o resultado de busca feito na Europa, e com isso eles estão perto, né, de conseguir reverter essa decisão de forma permanente, não só de forma temporária. Agora, ainda assim, né, a decisão final aí sobre esse caso só deve sair dentro de alguns meses, e claro, né, quando ela pintar, eu conto aqui pra vocês. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Twitter confirmou mais um teste, né, que ele vai fazer naquele programa público de betas que eu expliquei no episódio de ontem. Esse outro teste é para começar a mostrar conversas feitas no Twitter dentro de balões de conversa, né, tipo o que acontece no Messenger, para fazer a coisa parecer um pouco mais natural, né, uma conversa mais engatada lá do que tweets e respostas a tweets. Aí, como eu falei ontem, né, isso vai fazer parte desse programa aí de betas públicos que eles vão lançar nas próximas semanas, e de novo, quando pintar o link aí para o pessoal poder se inscrever nesse programa, eu conto aqui para vocês. E ainda sobre redes sociais, o Instagram liberou a possibilidade da pessoa fazer a mesma postagem mais de uma conta de uma vez só para facilitar, né, a vida lá de quem administra mais de uma conta. O Facebook falou que está liberando isso, né, para todo mundo, por enquanto só na versão do iOS, e na tela final, né, antes de fazer a postagem, a pessoa consegue escolher que contas também, né, vão receber essa mesma foto. Já algumas coisas que o Facebook não falou, né, foi quando que eles vão liberar isso também lá para o Instagram, para o Android, e também se vão soltar uma coisa parecida também para as Instagram Stories. E ainda sobre o Facebook, pintou a notícia de que a Cambridge Analytica se declarou culpada num dos processos lá que foram abertos contra ela por conta do tráfico de informações lá de quase 100 milhões de pessoas na rede do Zuck. Esse processo específico foi aberto por um professor de Nova York, né, que tentou entrar em contato lá com a Cambridge Analytica para descobrir como que eles roubaram as informações dele, que eles tinham feito com ela e coisa desse tipo, e a Cambridge falou que não, né, fala nada pra ele. Aí, no dia em que esse julgamento estava marcado para começar, a Cambridge Analytica se declarou culpada, né, falou que quebrou mesmo a lei, se recusou aí a detalhar os dados que ela tinha roubado lá do professor por meio do Facebook, e por isso ela foi condenada a pagar só 26 mil dólares, que sinceramente foi só um tapa na mão, né? Bom, seguindo com as notícias sobre o Facebook, o pessoal descobriu que a rede fez um acordo lá com a Samsung e por conta disso é impossível deletar o aplicativo do Facebook nos telefones lá da Samsung. E isso acontece só em alguns celulares que já vêm lá com o aplicativo do Facebook pré-instalado de fábrica, né, pra conseguir facilitar a espionagem lá da vida de todo mundo, e tanto o Facebook quanto a Samsung falaram que é só a pessoa desabilitar o aplicativo que pronto, acabou a espionagem. Já quando o Facebook foi perguntado, né, se tem mais acordos desse tipo aí contra fabricantes, claro, né, eles recusaram a responder essa pergunta. E por último, sobre redes sociais, pintou um estudo feito pela Universidade de Nova York e também pela Universidade de Princeton que concluiu, né, que quanto mais jovem é a pessoa, menor a chance de compartilhar notícia falsa na internet. Esse foi um estudo que foi feito só com cidadãos americanos e concluiu que lá na parte de eleições, né, em 2016, lá nos Estados Unidos, quem mais compartilhou notícias falsas tinha mais de 65 anos, isso foi duas vezes mais que o pessoal que tem de 45 a 65 e sete vezes mais que o pessoal que tinha de 18 a 29 anos. Esse estudo concluiu ainda, né, que esse resultado todo é consistente independente da inclinação política da pessoa, e caso você queira ler mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Foxconn, que também alertou o mercado que o faturamento dela no mês passado caiu pouco mais de 8% em comparação com dezembro de 2017. Ela falou que o faturamento dela em dezembro agora foi de 20,12 bilhões de dólares, queda de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, e essa foi a primeira vez desde fevereiro, né, que ela registrou uma queda aí na comparação ano sobre ano. A Foxconn comentou que essa queda aí no faturamento, claro, né, resultado aí da queda da venda de celulares no mundo inteiro, mas por outro lado comentou também que, considerando o ano passado inteiro, ela vendeu 12,5% a mais na comparação com 2017. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Vai apresentar provavelmente a linha Galaxy S3, que vai ser com S3?